E aí, sonhador, você abriu o seu CNPJ ou ainda vai abrir agora, nesse próximo ano. E você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito, você vai precisar aí ter uma vida, né, bancária. E aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples. Na verdade, já existe a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo e sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A Conta Simples é muito fácil de usar. Para você e para sua empresa, tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua Conta Simples. www.contasimples.com. Valeu, sonhador!
Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast.
Fala, galera do EmpreendaCast, tudo certo? Começando mais uma news semanal, sua news semanal especial de fim de ano, a última de 2020, a última do nosso primeiro ano. Ano que vem, com certeza, tem mais coisa. Então a gente decidiu, nesse último episódio, episódio 29, fazer um apanhado aí de tudo que a gente falou ao longo do ano. Tudo não, obviamente, senão dava aqui uns 3 dias de programa. Vamos pegar as principais notícias do ano, na nossa visão. A gente, com certeza, vai esquecer alguma coisa, isso é fato consumado. Então, se tiver alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que vocês acham que é importante, vão lá no grupo do Telegram, mandem pra gente, a gente vai postar, né, no dia que sair aqui o episódio, a gente vai postar uma lista de todas as matérias que a gente citou, então comentem também as outras coisas que vocês acharam que a gente deveria ter falado e a gente esqueceu. Quem tá comigo aqui é o Pietro. Tudo certo, Pietro?
Fala, tudo bem? Chegou ao fim esse ótimo ano. Eu tô achando engraçado que o pessoal tá achando que vai virar o ano, 2021 vai ser tudo diferente, acabou a pandemia, vai zerar tudo, 2021 não vai começar fácil, mas antes de começar, Léo, eu queria contar uma curiosidade que eu as pessoas não sabem. A gente começou esse podcast sem nunca ter se visto pessoalmente. A gente se conheceu no começo do ano, já tava em pandemia. A gente, inclusive, eu acho que a gente, no começo, a gente nunca tinha se visto, porque a gente fez alguns calls sem câmera. E quem ouve a gente falando aqui, até um amigo meu falou, pô, mas vocês não se conheciam antes? Eu falei, não. A gente, depois de 2 calls, marcou de fazer isso aqui e tá rolando.
Pô, e isso que o Pedro comentou, né? A gente sempre gravou por um sistema que era só áudio, e a gente tá gravando pelo Zoom esses 2 últimos episódios, e é a primeira vez que a gente tá gravando mesmo, se vendo ao longo do programa, né? Eu lembro até na gravação do episódio da semana passada, do episódio 28, tinha umas horas que eu queria ficar rindo, assim, eu falei, caralho, ah, é assim que ele reage quando ele faz tal coisa, então...
Porque antes era só a voz.
Exato, exatamente. Realmente, um fato curioso aí ao longo de 2020, que se a gente não tivesse passando por isso tudo, com certeza a gente teria se encontrado pessoalmente, né, teria gravado pessoalmente, como a gente gravou dezenas e dezenas de episódios do EmpreendaCast, né, pessoalmente, até começar isso tudo, mas, bom, fato interessante, vamos ver quando é que a gente vai conseguir gravar pela primeira vez presencialmente, né? Vai ser um... Tem que fazer um evento aí. Fazer um negócio massa.
Episódio 50. Tô sentindo.
Episódio 50 deve ser ali por maio, mais ou menos. Então fica aí o compromisso público que, se as autoridades liberarem, faremos o episódio 50 presencialmente.
Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @veritydigital. Lembrando que Verity é com TY no final.
Primeiro grande tópico que a gente falou esse ano foram as Big Techs. Tudo relacionado aí às grandes empresas de tecnologia do mundo. Apple, Google, Facebook, Amazon. E uma das coisas mais comuns aqui, que virou figurinha carimbada quase tanto quanto o TikTok, foram as audiências que essas Big Techs participaram e os processos de monopólio que principalmente Google e Facebook tomaram aí. Então, essas audiências e esses vários processos, né, de semana sim, semana também, principalmente de Google e Facebook, só mostram que o governo tá ligado, tá se importando com o tamanho e o poder que essas empresas estão tendo, né, estão juntando, já que viraram coisas homéricas, assim, coisas gigantescas. Conta um pouquinho, Pietro, por que é tão importante a gente falar das Big Techs?
Nos Estados Unidos, uma coisa que virou consenso é que as Big Techs têm importância demais. Ela virou uma coisa bipartidária, o que lá é muito importante para mostrar que é uma preocupação geral do país. E do meio do ano para frente, é o que você falou, ficaram comuns as audiências no Congresso e no Senado americano, e ali aquelas fotos super bonitas com CEOs das quatro maiores empresas de tecnologia do país, respondendo por 5 horas, sendo sabatinados. Teve uma focada em Amazon, Apple, Facebook e Google. Teve outra que focou mais em redes sociais e trouxe também o Jack Dorsey do Twitter. Mas no fim, o que deu até agora foram 3 processos abertos contra o Google, um pelo Departamento de Justiça, que é federal, e outros 2 abertos por estados liderados ali por Texas e Colorado. Basicamente falando que o Google tinha um monopólio nos mecanismos de busca e um monopólio nos anúncios das pesquisas e dos mecanismos de busca. Um deles, inclusive, dos processos, cita que o Google deveria separar isso em 2 empresas. Uma empresa fazer o mecanismo de busca e outra empresa fazer o anúncio, e assim poderia ser um mercado aberto. Já do lado do Facebook, foram 2 processos, um do Federal Trade Commission, o FTC, e outro de quase todos os estados, foram só 5 dos mais de 50 estados americanos que não entraram, falando que o Facebook usa práticas anticompetitivas e compra potenciais concorrentes, e Instagram e WhatsApp foram os principais exemplos. E esse processo, ele pedia mais coisa, ele pedia que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram fossem divididos, então o Facebook ia ser obrigado a vender essas 2 empresas, e que o Facebook seja proibido de comprar qualquer empresa de valor igual ou maior a 10 milhões de dólares sem uma autorização expressa do governo. No Facebook, essa separação é mais simples porque as marcas, elas já são separadas, né? No Google é tudo Google, tá tudo embaixo da Alphabet, mas ali Google você não vê muitas divisões. Facebook, claramente, são 3 redes sociais diferentes. O problema é que o Facebook nunca teve tão integrado como agora essas 3 redes sociais.
Ele vem fazendo, né, esse movimento nos últimos anos de integrar mensagem, perfil, informação, etc. Então é um banho de água fria grande se isso tiver que acontecer, né?
Exato. Para empresas, pô, você faz tudo na plataforma do Google e você comanda as 3 redes sociais. Acho que não vale nem a pena a gente falar das polêmicas envolvendo Facebook e eleições. Foram muitas. Mas continuando em Big Techs, a Apple não é rede social, não tem anúncio, mas também foi questionada sobre o seu monopólio, principalmente na App Store. Meio que ela manda e desmanda o que acontece na App Store, estaria favorecendo seus próprios aplicativos, mas por enquanto sem processo, só que não ficou sem briga, porque Epic Games, Spotify, Facebook e várias outras se juntaram, decidiram ir pro pau contra os 30% de taxa que a Apple cobra dessas empresas para vender qualquer coisa na App Store ou nos aplicativos distribuídos via App Store. Aí no final do ano, a gente já falou aqui na News, a Apple veio com a notícia de que ia reduzir isso para 15%, mas só para empresas pequenas. Então Epic Games, Spotify, Facebook continuam tendo que pagar os 30%. Apesar disso, a Apple passou dos 2 trilhões de dólares em valor de mercado, se tornou a empresa mais valiosa do mundo, a primeira das Big Techs a atingir 2 trilhões, e tá indo, hoje tá em 2.1 trilhões. A única Big Tech que a gente não falou, a Microsoft, você comentou, ela tá tranquila, o Teams tá indo bem, obrigado, por causa da pandemia, e a Amazon também, não para de crescer, a pandemia ajudou os negócios, abriu centro de distribuição no Brasil. O único chato foi que a Amazon e Google tiveram suas nuvens saindo do ar esse ano, enlouquecendo quase o planeta inteiro.
Isso aconteceu agora no final do ano, né? Principalmente do Google, foi há pouquíssimas semanas, foi agora em começo de dezembro, na verdade, né? E de fato, muita coisa parou. Foi engraçado ver os grupos, todo mundo comentando, pô, vai dar pra trabalhar, não vai, o que foi que aconteceu? E o Pietro comentou, né, no episódio que ele falou sobre isso, ele achou que tinha problema com tudo possível, internet, computador, roteador não sei da onde, e a última coisa que ele achou que poderia ter dado problema foi o Google, que foi justamente quem deu, né? Então, só fala um pouco mais, né, da confiança que o Google passa por ser tão onipotente e onipresente em tudo que a gente faz. Então, de fato, foi uma surpresa, mas que resolveu rapidinho ali. Foi uma manhã de segunda-feira, foi essa queda. E o segundo tópico que a gente vai trazer, das principais notícias do mundo, foi o nosso grande TikTok, que esteve aqui também presente em uma centena de episódios. Mesmo a gente não tendo 100 episódios, ele esteve aqui em mais de uma centena de episódios. A gente falou de tudo, né, dele ter sido o aplicativo mais baixado do mundo, dele ter sido banido na Índia, né, um mercado gigantesco, a briga com o governo americano, e o Trump exigiu que ele fosse vendido porque não ia aceitar um aplicativo chinês nos Estados Unidos, e que segunda-feira iam acabar os downloads, que ia ser um caos e tal. No fim das contas, ele foi vendido vendido para a Oracle. Ninguém sabe muito bem por que foi a Oracle, no fim das contas. Você falou de muitas outras empresas grandes comprando o TikTok, várias delas com muito sentido, mas no fim das contas foi a Oracle que levou essa, não a operação necessariamente do TikTok, né, mas a infraestrutura do TikTok nos Estados Unidos. Então ficou um acordo ali, acabou se colocando panos quentes em tudo isso. Teve CEO do TikTok nos Estados Unidos, que era o cara da Disney, se renunciando, né, pedindo renúncia, na verdade, porque viu que não ia conseguir. Ele até falou na carta dele, né, eu não vou conseguir ajudar do jeito que eu gostaria. Foi justamente quando começaram essas brigas aí com o Trump. Então ele preferiu sair de cena, mas foi interessante porque é, né, um aplicativo que é só, entre aspas, mais uma rede social, né, não tem toda a história e todos os artefatos que o Facebook tem, por exemplo, que o Twitter criou, né, ao longo aí de mais de 10 anos de história, e se tornou um negócio gigantesco. Então, Pedro, conta um pouquinho aí pra gente do TikTok, por que que a gente falou tanto dele ao longo do ano.
É, o TikTok não é Big Tech, mas brigou como gente grande esse ano, porque o crescimento acelerado, principalmente nos Estados Unidos, assustou. Vale lembrar que ele é o primeiro aplicativo chinês de rede social que, de fato, ganhou o mundo e não ficou só restrito à China. Por ser um país muito grande, é comum que startups e aplicativos fiquem restritos ao mercado local. E o TikTok não aconteceu isso, que inclusive tem, o TikTok tem outro nome dentro da China. Mas o TikTok acabou sendo o aplicativo mais baixado de 2020. Passou de 800 milhões de usuários mensais ativos. Foi banido e depois tiraram no Paquistão, foi banido na Índia, muito por causa daquela briga também entre Índia e China pelas fronteiras ali que demarcam os países, inclusive com luta corporal na fronteira. Estados Unidos estava no meio de uma guerra comercial com a China, ainda está, apesar de estar mais tranquilo no noticiário. E o TikTok foi pego no meio do fogo cruzado e acabou sendo obrigado ali pela administração Trump a vender as suas operações nos Estados Unidos, e que aí engloba também Canadá e outros países de língua inglesa, como Austrália, Nova Zelândia. Ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo lá dentro. Depois de que falaram que era Oracle, primeiro acharam que era Microsoft, depois veicularam Twitter, aí falaram, não, Twitter não tem tamanho para isso. Aí veio a Oracle, que tem ali entre seus executivos alguns muito próximos à administração Trump, é bom lembrar. Mas depois que o acordo saiu, todo mundo ficou quietinho, entrou o período de eleição americana, Trump focou na eleição, esqueceu do TikTok, perdeu a eleição, tentou virar a mesa, não conseguiu, e agora tá quietinho, ninguém mais fala de TikTok.
Terceira divisão, né?
Contratou advogado do Fluminense, mas não deu certo. E, cara, é isso. TikTok é uma das redes sociais mais importantes do mundo hoje, a primeira chinesa a chegar desse tamanho. Daqui a pouco deve atingir 1 bilhão de usuários mensais ativos. E quando tiver notícia do que vai acontecer com o TikTok nos Estados Unidos, a gente conta aqui. Vale lembrar também que o TikTok tem um plano de ser muito mais que uma rede social, né? Ele quer ser também uma plataforma de educação. Inclusive, tem um fundo ali separado para professores, para ensinarem via TikTok. E também tem ali o fundo para criadores de conteúdo, que eles lançaram no terceiro trimestre. Então, o TikTok, ele quer ser muito mais do que uma rede social.
Assim como o WeWork também queria ser mais do que um coworking. Mas eu não vou comentar muito sobre isso, não. Deixa no ar aí. Não tô torcendo que nada aconteça com TikTok, pelo amor de Deus. Mas só no histórico, não necessariamente é muito bom.
E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com.
Por falar em China, vou passar para a próxima notícia aqui ainda falando de China, que a gente quase teve o maior IPO da história. O maior IPO da história que não rolou, que foi o do Ant Group, que é comandado pelo Jack Ma. Bom, o Pietro vai contar um pouquinho da estrutura do Ant Group, né? Como é que, o que é Ant Group, o que é Alibaba, o que é uma coisa, o que é que não é outra. Mas ia rolar, né? Se falou muito ao longo do ano, essa maior expectativa. Estava tudo preparado aí para o final desse ano, para novembro mais ou menos, rolar esse IPO, que se esperava que fosse o maior, né, da história. E no fim das contas, chegou lá o governo chinês, falou assim, olha, você tá cantando de galo demais aqui na minha terra, fica aqui quietinho, vem cá que a banda não toca desse jeito. E aí puxou o plug do IPO da Ant Group e, no fim das contas, botou água no chope aí da galera. E tudo indica que deve ficar pra 2021, se acontecer, né? Tem gente até falando que pode ficar pra 2022. Pietro, conta um pouquinho, o que é o Ant Group no fim das contas.
Nasceu como braço financeiro do Alibaba, dentro do Alibaba, então acho que a grande maioria conhece, mas é a plataforma ali de e-commerce e suporte a pequenas e médias empresas na China. Muita gente, eu tenho certeza, já comprou ali alguma coisa pelo AliExpress. E eles nasceram para ser os serviços financeiros ali dentro do Alibaba. E, pô, desde conta digital até processar pagamento. Cresceu, fizeram um spin-off, chamaram de Ant Financial no começo. A Ant Financial começou a agregar vários produtos, porque já tinha a wallet. Aí começou a fazer fundos de investimento, o que ficava parado de dinheiro ali na wallet. Aí começou a colocar seguro. Aí começou a colocar... Sempre fez o pagamento via QR Code. Na China, vale lembrar que a gente está tendo Pix agora, eles começaram lá em 2017. E em 2014, a Ant Financial, que ainda não chamava Ant Group, fez uma captação que assustou o mundo, de 14 bilhões de dólares, a maior captação até hoje. Distorceu ali todos os gráficos de captação de fintechs, com valor astronômico, perto de 100 bi de dólar. E aí anunciou no meio desse ano que ia fazer o seu IPO. Muitos falaram que o IPO avaliaria a empresa em mais ou menos 200 bilhões de dólares. E quando começaram a sair os preços, eles iam fazer um IPO em duas bolsas chinesas, e quando começaram a sair os preços, viram que a empresa ia ser avaliada em 300 bilhões de dólares. Não é o maior IPO em valor da empresa, porque o maior foi o da Saudi Aramco, de 2 trilhões, mas ia ser o maior em recursos levantados, porque ia levantar 35 bilhões no IPO. E já estava tudo fechado, esses valores já estavam fechados, já tinha demanda para os papéis. E aí foi o que você falou, o governo chinês falou, o parquinho é meu, só brinca quem eu deixo. O Jack Ma não está sendo muito bonzinho com a gente. Inclusive, uns meses antes, o Jack Ma tinha saído da presidência do Alibaba e ido para o conselho, e muita gente falou que isso foi forçado pelo governo chinês, porque o Jack Ma não estava alinhado com o partido. E eles falaram, chega. Tinha baixado um decreto semanas antes falando que todas as empresas do país tinham que ter as suas estratégias alinhadas ao governo chinês, e eles falaram que não ia rolar o IPO, colocaram um monte de restrição para o Alibaba, coisa que o Alibaba, para mudar, teria que reformular muito da sua estrutura e não seria possível em menos de um ano. Então o IPO, que era para ser o maior IPO do mundo, ia acontecer no último trimestre desse ano. Talvez aconteça em 2022, talvez não aconteça.
Muita gente ficou na expectativa aí, muita gente ia ganhar muito dinheiro, mas teve que dar uma segurada aí porque o partido chinês não quis, de fato, que Panda tocasse desse jeito. Por falar em IPO ainda, vamos cruzar o globo, vamos lá para os Estados Unidos, falar de alguns dos principais IPOs de tech do mundo. A gente teve aí nesse final de ano, teve Airbnb, teve DoorDash, ao longo do ano teve Snowflake também. A Affirm ia fazer, né, mas deu uma segurada, deve ficar para o começo de 2021. Então foi um movimento legal também, né, da gente ver empresas super conhecidas, né, já consolidadas do ponto de vista de consumo, como o DoorDash e Airbnb, vindo para a Bolsa Americana. E, sem dúvida, assim, o DoorDash, né, que é um iFood dos Estados Unidos, né, de entrega de comida, né, e vários outros tipos de serviços, apesar que eles querem ser muito mais do que isso. Cresceu muito ao longo desse ano, né, por motivos óbvios, a pandemia estimulou esse tipo de consumo, e o Airbnb, que eu fiquei muito feliz, né, eu rasgo elogios aqui, episódio sim, episódio também, sou super fã deles, do que eles fizeram e estão fazendo com o mercado de turismo, é super, super legal, e eles foram ultra impactados. Eu não gosto nem de imaginar o que é que eles devem ter passado ali em março, abril e maio, porque a coisa foi feia. Eles tiveram que demitir, né, uma quantidade bastante significativa de pessoas, foi um quarto ou um terço de todo mundo que trabalhava lá, e eu achei relativamente pouco comparado ao impacto que eles tiveram, mas claro, muito bancado pelos dólares de captações que eles fizeram anteriormente, né? Então estavam capitalizados. Mas eu fiquei muito feliz de ver que eles conseguiram se recuperar e que o mercado acreditou no que o Airbnb está fazendo e fez um IPO super legal. E indico aqui de novo, vejam o vídeo do Brian Chesky sabendo que a ação saiu o dobro do que eles precificaram. É uma coisa fantástica. Para mim é o melhor vídeo de 2020, sem sombra de dúvidas, relacionado ao assunto, claro. Pietro, conta aí, né? Por que é tão legal a gente ver esse IPO de empresas tech acontecendo nos Estados Unidos, que representa o mundo todo, né, no fim das contas.
O IPO, no final, ele é uma validação de que o caminho ali, seguido por Venture Capital, ele deu certo. E quando você vê a empresa sendo bem recebida pelo mercado, como aconteceu com o Airbnb e com a DoorDash na mesma semana ali, diferente do que aconteceu com o WeWork, que só apanhou, você vê que aquilo foram jornadas bem construídas rumo a uma empresa sustentável. Então é muito legal ver casos assim. Além do IPO do Airbnb, da DoorDash e até o da Affirm, que você comentou. Só que eles viram o que aconteceu com o Airbnb e DoorDash e deram uma pausada, porque as ações explodiram. Então, claramente, o IPO tinha sido mal precificado. E além dessas, teve a Palantir, a polêmica empresa do Peter Thiel fazendo sua listagem direta, não foi um IPO. Empresa ali de segurança, análise de dados. Teve a Snowflake, que você comentou, que não é muita gente que conhece, porque ela faz software para compilação de dados, mas foi o quinto maior IPO da história dos Estados Unidos em valor captado. Levantou ali, se eu não me engano, 4 bilhões de dólares e avaliou a empresa em 33 bilhões de dólares. Airbnb, DoorDash valendo mais de 100 bilhões. Teve também a Lemonade, a InsurTech queridinha dos investidores, que é britânica, começou com seguro para casa e de fato está conseguindo fazer uma revolução num setor super tradicional. E teve o Asana, entre outros. O Asana, onde a gente deve usar também. Eu já usei, não me adaptei. Mas é muito legal ver empresas que eram super conhecidas nesse mundo de tecnologia, cresceram muito rápido. Engraçado ver que a DoorDash foi super impactada positivamente pela pandemia, que teve mais entrega. Airbnb, talvez uma das empresas no mundo que mais sofreu um impacto negativo, e as duas conseguiram fazer jornadas de sucesso e serem bem recebidas no mercado. Então, muito, muito bom ver cada vez mais startups de tecnologia fazendo esse caminho completo, assim como a gente viu aqui no Brasil com Melios e Enjoei.
E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast. E eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
Bom, vamos falar já dos IPOs aqui no Brasil. Só para a gente ir para a última notícia global, ainda falando dos Estados Unidos, que é o Elon Musk. Não vou nem falar da Tesla em si, porque a gente está falando do Elon Musk como figura, porque tem tanta coisa que ele fez ao longo do ano, que a gente precisa falar dele, né? Bom, ele primeiro virou o terceiro cara mais rico do mundo, então bastante significativo, né? Não é um terceiro lugar que você fica triste em ocupar. Eu não ficaria triste em ficar em terceiro lugar desse jeito, sem problema nenhum.
Quem ficou triste foi o Mark, que caiu para quarto.
Coitado, não está mais no terceiro lugar. Não acho que esse cara fique triste por isso, mas tudo bem. E o Musk subiu muito, ficou, né, tá como o terceiro mais rico do mundo, porque a Tesla deu um pipoco assim, né? A Tesla subiu de SpaceX, hein? Gostou do gancho aí?
Pegou um foguetinho da SpaceX e subiu?
E a SpaceX, também empresa do Musk, que lançou astronautas pro espaço aí pela primeira vez. Então, um ano que pro Elon Musk, de fato, é pra entrar pra história dele, sem dúvida nenhuma. Se bem que ele fez tanta coisa ao longo da vida, que todo ano ele fez alguma coisa que entra pra história. Mas esse 2020 realmente foi impressionante. A Tesla, como a gente falou, cresceu absurdamente de valuation, né? O preço da ação subiu muito. Vocês já devem até ter visto no LinkedIn, né? Também roda bastante a comparação do valor de mercado da Tesla comparado com todas as outras produtoras de automóveis, né? As outras construtoras, que ela sozinha junta GM, Ford, Volkswagen, Toyota, o que tiver tá lá chegando no preço da Tesla. O da SpaceX também super legal. Eles fizeram um projeto junto com a NASA, e por sinal eu achei a roupa dos astronautas fantástica. Eu usaria aquilo regularmente, assim, eu achei lindona. E na SpaceX, pra quem não lembra, é um projeto do Elon Musk pra levar seres humanos ao espaço, tanto pra missões tripuladas junto com a NASA, quanto ele tem o sonho de colonizar Marte, né? Levar pessoas pra Marte, e tem um roadmap aí que ele diz que vai cumprir. Então, né, de fato, tudo isso deixou o ano dele bem movimentado. Fala um pouquinho, Pietro, por que é que o Elon Musk é um louco, é um gênio, é os dois? O que, que é?
Pô, eu tava feliz aqui com a minha Magalu. Tinha o pessoal que apostou em Oi e RB e tava feliz que subiu. Mas as ações da Tesla subiram apenas 653% esse ano. 653% em um ano de pandemia. E isso fez... Não, o Musk não virou o terceiro cara mais rico do mundo só porque as ações dele na Tesla valorizaram, mas porque ele não tem salário na Tesla e grande parte da remuneração dele é um bônus atrelado ao valor da ação. E como o valor da ação explodiu, ele também ganhou um bônus bilionário em mais ações da Tesla. E acho surpreendente que esse cara, ele é o CEO ativo de duas das empresas mais inovadoras mineradoras em setores que você precisa de capital pesado. Assim, o Musk vale muito, ele tem uma biografia dele, um livro de biografia dele que conta a história dele desde o PayPal até hoje em dia. E esse cara, ele pegou quase tudo que ele tinha ganho no PayPal e colocou na Tesla. Teve época que ele não era mais um milionário. Ele gastou quase todo o dinheiro dele e hoje ele é o terceiro cara mais rico do mundo porque ele tomou uma quantidade de risco que a gente não tem como dimensionar isso. Não só na Tesla, mas principalmente na SpaceX. Era foguete explodindo atrás de foguete explodindo e todo mundo falando que ele era maluco de tentar reutilizar foguete para ir pro espaço. E hoje ele consegue mandar a gente pro espaço com um custo que a gente nunca viu. E tem outras empresas, tipo a Blue Origin do Jeff Bezos, correndo atrás. Tem a Virgin querendo fazer voos espaciais, mas é meio coisa de cinema você olhar o foguetinho subindo e ele descendo em pé ali no barco, se autorregulando. Coisa que todo mundo falava que ele era maluco de fazer e esse ano, pela primeira vez, ele mandou astronautas pro espaço duas vezes, em duas missões para a estação espacial e virou agora um player importante de logística para a NASA. Então, quando a gente tava separando as notícias, pô, Tesla ia ser uma notícia, SpaceX ia ser outra. Mas, cara, no final, a notícia mesmo aqui que junta tudo isso, para mim, é o Musk. E apesar de ser um doido no Twitter e falar besteira mês sim, mês também, inclusive, num dos meses ele falou que ele achava que o preço da ação da Tesla tava muito caro. Esse doido, puta, às vezes a gente precisa ser meio doido para fazer as coisas acontecer.
Eu vejo a entrevista dele, eu fico preocupado com ele, que um dia ele vai ter um colapso e vai cair duro, porque não é possível que alguém normal consiga pensar e falar daquele jeito, assim. Eu me assusto.
No livro ele fala que ele trabalha 85 horas por semana. Pra você aí, que 85 horas é pouco, muito, se você for CLT e trabalha 8, você trabalha 40 na semana. Ele trabalha 85 e ele falou que mais do que isso ele já tentou e não é saudável, mas 85 pra ele é tranquilo.
Vale ficar, né, acompanhar de perto o que aquilo Musk tá fazendo, porque até porque esse cara faz de brincadeira, dá dinheiro. Tudo que o cara faz é 35 milhões aqui de lança-chama.
É, e vamos lembrar que ele tá fazendo o Hyperloop também, né? Aqueles túneis pra ligar grandes centros americanos, que pô, o carro sobe numa plataforma, vai num túnel super rápido e reduz drasticamente o tempo de viagem entre grandes centros americanos.
Essa semana, inclusive, fez uma quantidade X de anos, que eu não vou lembrar agora, fez o aniversário do tweet dele que fez o começo do Hyperloop, né? Ele comentando assim, pô, não é possível que eu tenha que pegar tanto trânsito. Eu deveria começar uma empresa de cavar um túnel pra você vir por baixo da cidade. Aí, pô, 2 horas depois ele, pô, eu acho que eu realmente vou fazer isso. E aí foi que tudo começou. Então, Twitter criando empresas bilionárias aí, né, pelo mundo. Bom, vamos aqui para a próxima notícia, agora chegando no nosso querido país Brasil, que tem sofrido bastante aí ao longo do ano, a gente sabe bem disso. Mas vamos falar de notícias legais, né? Notícias importantes, tretas também, que rolaram, que adoram a treta. Mas vamos começar falando do lançamento do Pix. Né? Muito se falou sobre o lançamento do Pix, se adiou, ia ser uma data, depois ia ser outra, depois começa de um jeito, depois começa de outro. Mas agora, sabemos que está rolando, muita gente já usou. Santander investiu aí na Ana Paula Arósia para ver se cadastrava suas chaves lá, mas pelo jeito não deu muito certo. Nubank dando uma jogadinha na interface ali para você cadastrar todas as suas chaves com eles. Mas no fim das contas, Pix rolando, todo mundo feliz. Como é que tá o sentimento do pessoal no mundo das fintechs, Pietro? O pessoal tá curtindo? Tem um bom horizonte pro que o Pix vai trazer aí pra gente?
Ainda tá aquela fase de experimentação e de começar a lançar funcionalidades em cima, mas o fato é que em pouco tempo o Pix já virou um meio de pagamento relevante. São mais de 95 milhões de chaves cadastradas, de 41 milhões de usuários. Então, vale lembrar que cada pessoa pode cadastrar até 5 chaves em até 5 bancos. Então, se você quiser cadastrar tudo em um banco só, você pode. Se você quiser cadastrar uma ou duas em cada banco, você pode também. Só em novembro, foram 32 milhões de transações, né? Operações ali no Pix, com volume de quase 30 bilhões de reais. Vale lembrar que não foi novembro inteiro operacional full. Então, o Pix já se tornou um meio de pagamento relevante. Ainda é cedo para saber se ele vai... O impacto que ele vai ter em cartão de débito, por exemplo. Cartão de crédito é uma coisa um pouco diferente. Acho que cartão de débito, o impacto deve ser mais próximo. Mas tá todo mundo muito empolgado com o potencial de redução de custo. Tô vendo muita gente cética falando que a redução de custo não vai ser tanta assim. Que, na verdade, o sistema ele tem ali um limite. Mas acho que em 2021 a gente vai ver cada vez mais o Pix sendo usado. E quando a gente voltar aí nos restaurantes, com certeza vai ter QR Code ali. E pô, essa aceitação foi porque o Banco Central empurrou muito o Pix. Inclusive, o Roberto Campos Neto foi parar na capa de uma revista aí que elegeu os inovadores, os empreendedores do ano. Não é à toa, de fato, eles fizeram muita força pro Pix sair. Compensação, o Open Banking foi adiado de novo.
É, não dá pra ter tudo também, né? Mas tivemos o Pix, que já foi uma boa notícia aí pra 2020. Vamos torcer pra que 2021 seja, né, um momento de ainda mais maturação do Pix, né? Que a gente consiga ter, de fato, ele rodando o mais suave possível, vamos dizer assim. Bom, falando ainda de governo, a gente teve dois pontos importantes. Foi o sandbox da SUSEP, né, que regula toda a parte de seguros, e o marco legal das startups, que foi validado aí, né, passou pela sessão da Câmara dos Deputados agora no finalzinho do ano e vai seguir para o Senado. Também, né, super importante com o objetivo de desburocratizar, né, a criação de empresas e a gestão de empresas de tecnologia principalmente. Fala de bastante coisa, tanto da abertura, falando de investimento anjo, de possibilidades de relacionamento das empresas com os seus funcionários. Então, um passo importante para a gente ter um mercado, ter um ecossistema ainda mais maduro. Né?
É, o marco legal foi aprovado na Câmara, agora precisa passar pelo Senado, pode ter alteração de texto e depois precisa da sanção presidencial. É um passo super importante para melhorar o ambiente de negócio, desburocratizar, melhorar a segurança jurídica. A gente comentou muitos pontos legais, mas ainda tem alguns pontos a melhorar. Acho que o principal deles é você ter um incentivo ali ou uma equiparação a outros produtos de investimento incentivados, como CRIs, debêntures incentivadas, fundo imobiliário. Eu acho meio doido você ter isenção de imposto de renda para investir em fundo imobiliário e, pô, startup, que é um negócio que gera emprego pra caramba, desenvolvimento de inovação no país, não ser incentivado. Para mim, são coisas um pouco contraditórias, mas eu sou desse mercado, então tô totalmente conflitado, assumo isso. Mas é um marco super importante, vamos continuar de olho para ver se no Senado eles não fazem nenhuma besteira no texto, também se na sanção presidencial vai tudo certo, sem veto, e tentar melhorar esse texto em alguns outros aspectos. E o sandbox, a gente comentou aqui já o que é um sandbox, é basicamente os órgãos reguladores deixando algumas empresas operar sem precisar aplicar todas as regulações, então com limites de capital menores, com outras coisas que burocratizam o processo e acabam sendo um custo grande para a inovação. O sandbox ele tira, mas em um ambiente sempre controlado, num tamanho controlado, para isso não afetar o mercado de forma sistêmica. E a CVM tem o dela e a SUSEP escolheu as insurtechs e seguradoras que vão participar desse primeiro sandbox deles, que a gente deve começar a ver os resultados no começo do ano que vem.
Seguindo aqui, vamos falar aí de Nubank e Neon, que tanto adquiriram empresas, que fizeram algumas aquisições importantes ao longo do ano, quanto o Neon captou, né, um valor bastante significativo. A gente já vinha, né, há alguns anos vendo o crescimento de bancos digitais, né, o Nubank já é realidade há um grandíssimo tempo, aí, não é novidade para ninguém, mas essas aquisições que aconteceram ao longo do ano só deixam o negócio ainda mais robusto, mostram que o Nubank e o próprio Neon também, com essa grana que eles levantaram, vão expandir, né, vão se tornar mais robustos do que simplesmente uma conta digital gratuita, né? Um cartão bonitinho, um atendimento legal. Então, Pedro, fala pra gente aí, o que a gente pode esperar para os próximos anos, né? O que a gente viu esse ano, o que a gente pode esperar para os próximos anos dos bancos digitais?
Eu vou cravar aqui que o Neon vai ser um dos próximos unicórnios brasileiros.
Quando?
Você quer que eu chute um mês aqui?
Quero.
Eu acho que ano que vem. Setembro do ano que vem.
Tá.
Cara, se eu acertar, eu mereço um bolo.
Eu dou um bolo bonitinho, depois você diz, sabe o que você gosta, eu entrego na sua casa se acertar. Prometido aqui.
Então, Nubank passou de 30 milhões de clientes, é o banco que tem mais chaves cadastradas no Pix, a gente já comentou aqui da malandragem que eles fizeram. Cris Junqueira foi cancelada na internet por causa de uma fala dela no Roda Viva. Comprou a Easinvest, setor de investimento super aquecido, recebeu um novo aporte de 300 milhões de dólares, mesmo valor que o Neon recebeu também e até próximo ali, quem viu de relance até confundiu as notícias. E o Neon comprou a Magliano, que foi a primeira corretora brasileira, a corretora que tinha o registro número da CVM, comprou também a Consiga Mais, e mostra uma coisa que, pô, quem ouve a gente aqui semanalmente já tá cansado de me ouvir falar isso, mas é essa expansão de serviços financeiros na base desses grandes bancos, Nubank e Neon indo para cima de contas PJ. O Neon, inclusive, ano passado comprou a MEI Fácil, que era uma empresa muito focada ali em ajudar a gestão financeira do MEI, e eles estão comprando corretora, porque vão agora oferecer investimento. O Nubank lançou seguro de vida, então isso vai ser cada vez mais normal eles terem os produtos bancários que todos os bancos oferecem também. Espero que continuem com uma boa experiência e não tenham uma experiência de bancão que a gente estava acostumado.
Falando ainda do mercado financeiro, vamos aqui para Itaú XP, que protagonizaram uma treta bastante interessante esse ano. Teve a briga aí dos coletinhos, né? Que o Benchimol falou que quem fizesse uma transferência do Itaú para XP ganhava um colete. O Itaú botou uma campanha também botando para torar na XP. A gente falou aqui, inclusive, que não era tudo uma grande jogada de marketing, porque no fim das contas era tirar do bolso esquerdo para voltar pro bolso direito, né? Porque se você mora em Marte e você não sabe, o Itaú é dono de 49,9% da XP, então é dona na prática da XP. E aí teve muita coisa que rolou, no fim das contas não deu em nada, né? As coisas se entraram panos quentes aí no assunto, não teve mais treta aqui para nossa infelicidade. Quando o assunto da pandemia começou a ficar ainda mais forte, né? A questão do trabalho remoto, a XP anunciou o XP Vila, que é um grande empreendimento imobiliário que eles querem fazer fora de São Paulo. Então, entregar o espaço que eles têm aqui na Vila Olímpia, para quem é de São Paulo conhece bem, para quem não é, é um centro, né, empresarial, onde tem um zilhão de grandes empresas, com seus grandes escritórios nessas torres lindas, maravilhosas, espelhadas. Então, a ideia da XP é criar esse empreendimento fora de São Paulo, para que seja muito mais do que só um novo centro de trabalho, né? Eles querem, de fato, criar uma área ali para que os funcionários consigam não só chegar e trabalhar, mas que consigam quase que... É quase uma mini cidade, né, da XP. Então, tem essa visão, vamos ver se isso vai se concretizar e quando vai se concretizar. Mas, Pietro, fala aí, a gente saiu de dois grandes nomes para dois nomes maiores ainda, né?
Exato. Itaú e XP ficaram super ativos esse ano. Teve a briga, o Itaú Personalité partiu para cima da XP, falando que, ah, eles falam aqui dos nossos gerentes que tem meta, mas você sabia que a gente autônomo tem repasse ali nos produtos e você não sabe quanto é o repasse? Então ele tá conflitado também. Aí a XP foi lá e devolveu, o Itaú foi lá e zoou o coletinho, a XP falou que em 2020, pleno 2020, você não pode mais zoar a roupa das pessoas. Aí a XP distribuiu o coletinho preto na internet, agora no final do ano fez campanha para distribuir coletinho branco, mas além de distribuir coletinho e talvez potencialmente no futuro virar uma marca de roupa, a XP também anunciou muitas coisas esse ano. Anunciou que vai virar um banco, vai ter cartão de crédito, já tá, alguns funcionários já receberam, já tá funcionando, vai ter conta, vai de fato ser um banco, vai ter crédito. Anunciou também o XP Vila, que nem você comentou, vai ser ali perto da Fazenda Boa Vista, que do lado também tem uma pista de aviação executiva. Então, Benchimol provavelmente já comprou a casinha dele ali na Fazenda Boa Vista, com o jatinho dele ele vai conseguir chegar tranquilamente no XP Vila, que segundo eles foi baseado na sede da Apple em Cupertino. Lançou também o XP Ventures, que é um braço estratégico de investimentos e parcerias com startups, fundos e hubs de inovação. A XP já olhava muito para esse mercado, fazia parcerias, comprou a Flipper esse ano e agora organizou toda esse contato com o ecossistema de inovação através do braço de XP Ventures. Anunciou trabalho remoto para sempre para quem quiser. Teve gente lá dentro que não gostou muito disso, porque tem um motivo de estar todo mundo junto. Que nem o Léo falou, para quem não conhece, a Faria Lima ali, que engloba Itaim e Vila Olímpia, que são dois bairros ao longo da mesma avenida, é o centro financeiro de São Paulo. E tem ali todos os bancos, assets, grandes empresas. Então tem um motivo de estar todo mundo junto ali. Pô, você fazer reunião, você sai em 5 minutos, você tá no prédio do cliente ou do seu assessor. Então teve gente ali que falou que não vai pro interior nada, que vai continuar no escritório lá. E o Itaú, do outro lado, anunciou que vai fazer um spin-off das ações que ele tem na XP. Lá, não vai dar pra gente se juntar nisso aqui nunca. Meio que eles são incompatíveis e estão brigando. Então, pô, e tem um ponto importante que a ação do Itaú não valorizou o quanto a ação da XP valorizou. Então, o Itaú tem metade da XP, a ação da XP subiu muito, mas a ação do Itaú caiu, ou seja, não capturou esse valor da XP. E separando e entregando as ações direto para os acionistas do Itaú Unibanco, e o maior acionista do Itaú Unibanco é a Itaúsa, que é a holding ali das famílias que controlam o Itaú, entregando as ações direto para todos os acionistas, eles conseguiriam capturar esse valor, e aí cada empresa segue o seu caminho, beleza, foi um ótimo investimento para o Itaú, que comprou por 12 bi de real, hoje vale 20 de dólar, e beleza, caminhos separados. A XP falou que não queria que esse spin-off fosse feito no formato que o Itaú estava propondo, que era de criar uma holding aqui no Brasil. Vale lembrar que a XP tem capital aberto na Nasdaq, nos Estados Unidos. O Itaú ia criar uma holding no Brasil que ia deter as ações da XP. A XP falou que quer fazer de outro jeito. Eles ainda não falaram bem como vai ser, mas você que tem a ação do Itaú, fique esperto que você vai ganhar a ação da XP como parte ali desse spin-off que o Itaú está fazendo. O Itaú também lançou o Íon. Provavelmente deve encerrar as operações do It. Isso não está nada dito na mídia, mas assim, está caindo a atividade ali do It. Não se resolveram muito bem. Mas coisa importante é que o Cândido Bracher, que era o presidente do banco, saiu e eles escolheram o Malui, que, contrariando o que tem acontecido, é um cara muito mais novo, ali perto da casa dos 40 anos e não perto dos 60, como o Bracher assumiu. E é um cara que é super pró-inovação. Quando ele tomou posse, o banco focou muito em falar de inovação e logo depois veio o acordo gigantesco com a AWS para migrar muito da infraestrutura do Itaú para cloud. Eu ainda acho que vai demorar muito tempo para o mainframe sair de operação, mas...
Já é um passo, né? Já é um passo. Um caminho super interessante. Estamos chegando aqui ao final, vamos falar dos investimentos. Alguns deles, né, porque se teve uma coisa que rolou esse ano também, foi investimento. Tiveram vários lobo-guarás aí sendo aplicados nas startups. A gente trouxe alguns. Teve a Magnetis, que captou R$60 milhões. A Warren levantando 120. A BTG comprando a Necton. A Santander comprando 60% da Toro. Né, então, mais um caso aí de compra de corretoras, né, que a gente tem visto de forma bastante regular. Pedro, como é que foi no geral? Né, como é que foi o cenário de investimento esse ano? A gente vai falar depois dos unicórnios, que foi bastante impactado ali no primeiro semestre, né, no segundo trimestre do ano, mas no geral, os investimentos, qual é que fica o saldo aí de 2020?
No começo do ano, em março, quando começou a pandemia, todo mundo falou que o ano tinha acabado antes de começar e não foi isso que a gente viu. A gente viu um valor de investimento, deve fechar ali um pouquinho acima do que aconteceu em 2019, então um valor expressivo de investimentos, uma explosão no número de M&As, de fusões e aquisições. Pela primeira vez a gente passou de 100 M&As de startups no Brasil no ano. Esse número tinha sido de 63 ano passado e o momento, a gente também explicou em outros episódios aqui, muito propício. Teve muito M&A ali por necessidade, tanto necessidade de grandes empresas precisando se modernizar para essa nova realidade mais digital, quanto de startups que estavam ali, foram super impactadas e estavam potencialmente para quebrar, que foram compradas por valores potencialmente mais baixos. Então quem estava comprando também viu uma oportunidade de comprar. Esse número de M&As já vinha subindo de uma forma constante, tudo bem que teve um boom, mas ele é normal com a maturação do mercado aqui. É um mercado tendo cada vez mais startups, cada vez mais startups mais maduras. Isso é normal de acontecer, ainda mais quando você tem muitas empresas, como Magazine Luiza, por exemplo, Localweb, empresas listadas e com muito dinheiro, precisando e querendo se modernizar. Teve M&A entre startup também. A gente falou aqui de Nubank e Neon, são alguns exemplos. Mas acho que o setor de investimento foi o mais aquecido, sem dúvida. Não só de investimento, mas como notícia. A gente está vendo cada vez mais essa mistura de setor bancário com setor de investimento de novo. É o que a gente chamou ali num artigo na Fisher de rebundling. Antes você teve o unbundling, que é você dividir, você quebrar os serviços do banco em várias empresas diferentes, agora você começa a ter essa junção de novo. E aí, no setor de investimentos, que já tinha sido uma das primeiras ondas de fintech lá em 2017, 2018, o Magnetis, Verios, voltou a estar aquecido. A própria Magnetis fez aí uma rodada de 60 milhões com Redpoint e Vostok. A Warren captou 120 milhões, tudo isso em real, de Key, de Kazek e o Ribbit. O BTG comprou a Necton, que nem você falou. Santander, através da Pi, que é o braço moderninho de investimento, comprou 60% da Toro Investimentos. O Credit Suisse comprou 35% do Modal Mais. A XP comprou a Flipper, que nem a gente falou. Então, o setor teve aquecido não só em brigas, mas também em investimentos. E uma parte que aqui não é tecnologia, mas teve um roubamonte aí de equipes, principalmente entre XP, Itaú e BTG. De equipe de wealth vai para cá, vai para lá, rouba a equipe dali, vira agente autônomo de BTG, vira agente autônomo de XP. Então o mercado ficando cada vez mais sangrento, que nem a gente viu de meio de pagamento lá na época da ascensão da Estônia ali em 2018, 2019.
Fato, 2020 foi um ano intenso, dá pra gente falar isso em todas as vertentes, né? Nas boas e nas ruins, foi bastante intenso. Bom, e para finalizar, a gente não vai nem falar muito aqui, na verdade eu vou deixar o convite para, se você não ouviu, o episódio da semana passada, em que a gente falou dos unicórnios de 2020, quais foram as empresas que se tornaram unicórnio em 2020. Lembrando, unicórnio, que eu aprendi com o Pietro no episódio, empresas de capital fechado que estão avaliadas em mais de $1 bilhão. Startups de capital fechado, na verdade. Uma outra discussão. Então a gente falou dos unicórnios e dos IPOs que aconteceram aí no Brasil em 2020, IPOs de Melios e Enjoei, que foram super importantes aí para a B3, mas a gente não vai falar nada aqui. Se você quiser saber o que a gente falou sobre os unicórnios e os IPOs, volta aí no último episódio, que a gente bateu um papo bem massa sobre isso.
Eu fiz uma previsão, tá lá no Instagram da Snack, sobre os próximos unicórnios. Então, tem uma lista ali de 9 potenciais unicórnios para 2021. Não vou contar aqui também, quem quiser vai lá no Instagram da Snack, snack_co, e ver quem eu chutei, que no final é chute. É um chute educado, mas é um chute de quem serão os próximos unicórnios.
Boa. A gente já sabe um chute do Pietro para o ano que vem, que é o Neon, que vai virar unicórnio em setembro. Vi ele cravando aqui. Eu vou dar a margem para ele não precisar dizer o dia que a notícia vai sair, mas vai ser setembro de 2021. E se ele acertar, eu vou pagar um bolo para ele, vou mandar lá para casa dele, para ele ver com os amigos aí vendo o jogo do Palmeiras. Em vez de comer pizza, vai comer um bolo.
Se eu acertasse o dia, você podia aposentar a mãe de Ná e eu tomava o lugar dela, porque, pô...
Pietro, então chegamos aí ao último episódio de 2020, ano que a gente começou a News Semanal, né? Semanalmente estamos, como o próprio nome já diz, né? Motivos óbvios, trazendo aí as principais notícias de venture capital, investimento, tecnologia, startup para a galera. Foi bem massa. Deixa aí a última mensagem de 2020 e 2021 a gente volta com certeza.
Pô, queria agradecer você, agradecer o pessoal do EmpreendaCast pela parceria, agradecer o pessoal que ouve a gente. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, a gente começou a gravar isso aqui meio... Pô, vamos fazer, e a gente começou, foi pegando jeito com o tempo. Se você tem sugestão para novos formatos pro ano que vem, pô, avisa a gente. Se você quiser também que a gente faça isso aqui em vídeo, avisa a gente, que aí, agora que eu e o Léo a gente tá se vendo, a gente pode gravar isso aqui, mas só agradecer e falar para vocês ficarem ligados, que ano que vem tem mais, com certeza.
Bom, valor melhor do que eu poderia falar, mas também queria agradecer todo mundo aí que acompanhou esse novo projeto aí do EmpreendaCast, junto com o pessoal da Ficha e da Snack. Foi super legal, né? Então, tanta coisa que rolou esse ano, né? Um ano tão intenso, como eu comentei. Então, é super importante a gente estar acompanhando as notícias. A gente sabe que não dá para acompanhar todas elas o tempo inteiro, porque todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, a gente se dedica aí para juntar as principais notícias e trazer aqui para vocês uma visão geral do que é que rolou e das próximas notícias que a gente deve ver um pouquinho mais para frente, né? Então, bem massa a gente esse projeto. Eu, particularmente, gosto bastante. Se a galera não quiser, a gente vai continuar, porque eu gosto. Então, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, tá tudo certo, pelo menos eu vou escutar, isso eu garanto. Então é a audiência que a gente precisa. Mas, sonhadores, contem aí pra gente o que é que vocês estão gostando, o que é que vocês querem que a gente mude, o que é que vocês querem que a gente faça mais. A gente tá aqui pra ouvir e criar junto com vocês. Beleza? Galera, então, pela última vez aí em 2020, na News Semanal, obviamente. Valeu, obrigado e tchau!